O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde. E como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Já tenho entrevistado aí na ponta da linha. O Brasil foi o 38º colocado entre 44 países que foram submetidos à avaliação de raciocínio lógico do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O exame é realizado a cada 3 anos pela OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, e avalia os alunos que concluem ensino básico em 3 áreas de conhecimento: leitura, matemática e ciências. O teste apontou dificuldades no ensino da matemática no Brasil. Eu converso agora com o professor do Departamento de Matemática da UFMG, coordenador regional da Olimpíadas Brasileiras de Matemática e colaborador aqui da UFMG Educativa, quebrando tudo aqui na UFMG Educativa, quebra tudo na matemática também, Semigebara Neto. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde aí aos escutantes da Rádio UFMG Educativa. E obrigado pelo crédito aí do Quebrando Tudo.
Quebra tudo aqui no UFMG Educativa, quebra tudo na sala de aula aí também.
É, aí depende dos alunos também o julgamento deles.
Bom, professor, a gente já falou aí um pouquinho sobre a posição do Brasil. Eu queria começar perguntando quais são os fatores que influenciam aí o resultado do Brasil nessa avaliação.
Ah, são muitos, Felipe. Realmente da qualidade da educação básica do Brasil, né? Que é um problema seríssimo aí, depois da universalização do ensino não se conseguiu ainda chegar numa situação satisfatória. Até nos nossos próprios exames, né, de proficiência nacionais a gente não vai bem, mas também tem a ver com os itens, né, como que os itens são compostos, itens da prova, principalmente da matemática, que eu consigo, digamos assim, analisar com uma capacidade melhor. As habilidades requeridas lá não são exatamente o que a gente vê nos nossos livros didáticos. O que não é uma desculpa, porque os alunos bons conseguiriam fazer essas questões. Então são vários fatores.
Justamente, eu estou aqui com uma reportagem que mostra uma das questões, que era, por exemplo, operar um MP3 player.
Operar um MP3 player, é verdade.
Exatamente. Eu queria te perguntar, professor, como que a matemática aí influencia nessas questões de lógica, de como saber operar um MP3, o que fazer primeiro, o que uma relação aí do que se fazer para obter qual resultado, e isso não é ensinado no Brasil, é diferente em outros países?
Olha, veja bem, todos os países têm uma certa diferença, entendeu? Não é, por exemplo, a França também, algum tempo atrás, em 2006, fez um seminário para descobrir por que eles não iam tão bem nessa avaliação também, e descobriram que lá eles têm uma ênfase também na educação básica nas demonstrações, entendeu? No raciocínio lógico, claro, mas também nas demonstrações. E esse exame do PISA, ele é bastante prático, ele não envolve nenhuma demonstração. Essa questão de você apertar alguns botões na sequência correta e saber operar um aparelho, talvez na teoria e na prática elas são diferentes, mas porque é meio difícil para mim imaginar que um jovem, entendeu, de posse de um aparelho desse aí, não saiba mexer rapidamente. Então, ele aprende rapidamente, talvez não aprenda de primeira, mas ele aprende rapidamente. Então ele tem essa capacidade. Agora, no papel, ele tem que fazer a sequência certa de primeira, né? Então, seguir uma série de instruções. E o que me preocupa bastante é que eu li numa reportagem, por exemplo, da Folha, do UOL, né, que 2 em cada 3 estudantes eles não conseguem fazer as conexões básicas das informações que são dadas no próprio texto do enunciado da questão, do item, né? Então, não se trata só de matemática, né? Aliás, o próprio PISA, né, os resultados do Brasil em português e ciências também são ruins, né? Se você comparar com os outros países que são avaliados. Uhum. Então, o fator preocupante me parece ser esse, assim, interpretar o texto e as informações que ali estão contidas, sejam esses dados apresentados em gráficos ou tabelas ou mesmo em texto, e tirar conexões das informações que são dadas, né? Não tem nenhuma conclusão a ser tirada, a não ser a interpretação do próprio texto ainda, e mesmo assim nossos estudantes ainda não conseguem fazer.
Eu tenho alguns dados aqui sobre justamente sobre a média do Brasil nas competências, a leitura, teoricamente, foi melhor, 410, 405 em ciências e matemática ficou em último com 391.
391, é.
Exatamente. Por que a matemática no Brasil ficaria abaixo? Será que, igual o senhor falou sobre a leitura e a interpretação estaria prejudicando, mas em compensação a leitura aparece na frente?
Puxa, comparar com os resultados de outras áreas, né, de outras disciplinas, para mim é um pouco complicado nesse momento, assim. Eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, não.
Mas eu posso,
levantar uma hipótese, por exemplo, por que a leitura é um pouco melhor? Porque, assim, a leitura é, de fato, a língua que a gente fala, né? A matemática é uma língua, mas não é a língua, é uma linguagem, mas não é a linguagem que a gente fala, né, Felipe? Então, para mim é um pouco natural esse aspecto aí.
Mas, por exemplo, eu perguntei numa questão de perfil, igual você falou aí da França, que teria um perfil de ensino diferenciado. Será que o perfil de ensino que influenciaria nessa nota de matemática mais baixa?
Não sei, talvez a natureza do ensino de matemática, né? Porque, veja, eu queria discutir com você uma questão sobre ensino básico. Uhum. Então, nosso ministro da Ciência e Tecnologia, nosso ex-reitor, professor Clélio Campolina, ele dizia sempre que é decisivo que o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, que tenha um investimento, né, grande, massivo, rápido na melhoria da qualidade da educação básica. E o professor, nesse aspecto, é o ponto principal, né? Então, você, por exemplo, tem hoje professores de matemática para as crianças pequenas que não são formados em matemática, são formados em licenciatura em pedagogia, e por isso sabem pouca matemática, e não é por culpa deles, ou por responsabilidade, vamos tirar a palavra culpa da história, não é por responsabilidade deles, entendeu? E às vezes não gostam de matemática. Então são esses professores que vão ensinar as crianças, na mais tenra idade, né, no primeiro contato que eles têm com esse conteúdo, que vão trocar uma ideia com eles, tentar criar um ambiente matematicamente favorável e tudo. Então é uma situação bastante complicada. Já ao passo que a língua materna ou até ciências, né, esses professores têm, às vezes, um gosto maior, uma dedicação maior. Então, é muito difícil fazer detalhes, falar detalhes sobre esse tipo de situação, mas eu acredito que essa é uma hipótese muito aplicável.
Os primeiros países aí do ranking, do primeiro aqui no ranking que eu tô tendo acesso, até o sétimo, são todos países asiáticos aí, Coreia do Sul, Japão, China, Singapura.
Em matemática, né?
Exatamente. Você conhece um pouco sobre o ensino nesses países? Por que que os asiáticos são tão bons em matemática?
Olha, de um certo tempo para cá, talvez uns 30 anos atrás, né, eles resolveram investir pesadamente na educação básica também e estão colhendo resultados a respeito disso daí. O método de ensino de matemática lá é um pouco diferente. Não sei com detalhes, mas eles têm um método menos voltado para uma algebrização precoce como nós temos aqui. O que é uma algebrização precoce? Você tem que fazer uma abstração sobre uma quantidade desconhecida para resolver um problema, por exemplo. Aquele x lá da equação que você tem que isolar ele e achar. E eles estão um pouco menos voltados para essa algebrização precoce e um pouco mais voltados para um raciocínio mais concreto, que, digamos assim, em termos lógicos, a construção é a mesma, mas eles têm uma, digamos assim, um chão firme para pisar. Então a algebrização deles fica um pouco para mais longe. Em termos grosseiros, né, a diferença do método de ensino matemático lá e aqui é esse, em termos assim, bem superficiais mesmo. E tem dado resultado, né, Felipe? Uma coisa que você não pode negar é o resultado que esses países estão tendo em diversos sistemas de avaliação, e mais do que isso, né, no desenvolvimento mesmo, né, do crescimento desses países aí, como, enfim, eu acho que isso também é fruto inegável da melhoria da qualidade de ensino da educação básica que eles tiveram aí.
Certo, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com o professor do Departamento de Matemática da UFMG, coordenador regional das Olimpíadas Brasileiras de Matemática e colaborador aqui da UFMG Educativa, Semi Gebara Neto. Semi, você foi um dos organizadores da Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Podemos relacionar a avaliação do PISA com o resultado das Olimpíadas? Como é que as Olimpíadas avaliam um aluno? É parecido, é diferente?
Bom, a gente faz aqui a coordenação regional da Olimpíada Brasileira de Matemática, mas também da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, viu, Felipe? E isso é um programa de alcance muito maior, né? Praticamente 40 mil escolas no Brasil, 45 mil escolas no Brasil são estão inscritas agora para a 10ª edição que acontece em 2014. Olha só, as Olimpíadas têm um ponto de vista, uma perspectiva um pouquinho parecido talvez com as questões do PISA, porque primeiro que não é uma avaliação, tá? Segundo que, né? É uma prova mesmo, uhum, que você concorre a prêmios e tal. Os estudantes, por exemplo, um dos prêmios para mim é o melhor prêmio, é um ano de iniciação científica júnior orientado por professores de universidades federais ou estaduais, enfim, né, de grandes universidades aí do Brasil que têm departamentos de matemática bons. Mas os problemas em geral, eles são mais parecidos com desafios do que com tarefas, um pouco ao contrário do que o livro didático faz. E os problemas não têm nenhuma intenção de isolar um conteúdo específico ou uma habilidade específica para ser avaliado naquele item. Então eles têm a liberdade de mistura dessas coisas. Então o problema às vezes com a matemática bastante elementar, ele se torna aquele problema que você lê e fala assim, pô, eu não sei como é que eu vou fazer isso daqui. Então a ideia é desafiar o jovem, porque não é uma simples repetição de exemplos, uma simples aplicação de técnicas. Ele precisa perseverar, fazer um estudo de caso particular, aplicar um raciocínio lógico, né? Quer dizer, tirar conclusões a partir das informações que já são dadas. Mas o resultado da Olimpíada também, no geral, ele não é muito bom, não. Ele mostra, é claro que tem, por um lado, mostra, existem avaliações desse programa que mostram que a participação constante da escola, né, ano após ano, nesse programa, aumenta seus índices de proficiência nos exames, nos índices de avaliação aqui do Brasil mesmo. E, por outro lado, posso dizer para você que a grande massa, sim, das escolas ainda apresenta um resultado muito aquém do que pudesse ser satisfatório. Mas, enfim, de novo, é preciso deixar bem claro, não se trata de uma avaliação. Pode ser usado como algum indicador, claro. Ah, mas para isso precisa ser estudada a prova e precisa fazer uma adequação da situação também para você poder fazer a análise depois.
Mas esse método do desafio usado na Olimpíada de Matemática seria parecido com aquilo que a gente estava falando sobre do ensino asiático, baseado em coisas, em lógica?
É baseado em lógica, mas não é exatamente o que a gente está falando, que é né, o método das barras lá, né, que eles vão dividindo tudo em barras e fazendo tem uma imagem concreta do que está acontecendo. Não é por aí, não. A gente não. Porque, assim, a prova ela pode ser resolvida com qualquer sistema. Então, se o aluno estudou isso daí desde o começo, vamos supor que tem uma escola aqui no Brasil que aplicou esse método para o aluno desde o começo. 6 anos de idade, 5 anos de idade, está entrando no ensino fundamental, e aí a hora que ele está saindo do ensino fundamental, fazendo prova de Olimpíada lá, ele usa aquilo ali para resolver e tudo bem, está certo. Tá? Mas, então, não é o sistema de ensino, mas é a capacidade de raciocínio lógico, de fazer analogias, de às vezes, nem tem conteúdo matemático propriamente dito. Você pega questões sobre fração, que são uma coisa que, teoricamente, todos nós deveríamos saber, né? Até para poder viver, que são difíceis de resolver. Não, até mesmo para nós, que somos professores e tal. O que não indica, que nem, veja, isso não pode também significar, isso pode não significar que para um aluno de 10, 11 anos seja difícil, porque de repente ele tem aquele estalo, tem habilidade e matou o problema rapidamente, entendeu? Muito mais rápido que a gente. Isso não quer dizer, né?
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista. E até
nada,
a próxima.
Disponha. E o que eu acho, a conclusão que eu posso tirar é o seguinte, a gente tem que realmente investir no ensino básico no Brasil, não só de matemática, mas em todas as áreas.
Certo, professor. Muito obrigado. Boa tarde.
Um abraço. Disponha.
Valeu. Bom, eu conversei com o professor do Departamento de Matemática da UFMG, coordenador das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, coordenador regional, né, e colaborador aqui da UFMG Educativa, o professor Semi Jabaraneto. Você encontra outras informações sobre o PISA aí na página do INEP. A gente conversou aí sobre a avaliação do Brasil no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Tem informações aí sobre o PISA na página do INEP, que é o portal.inep.gov.br, e outras informações sobre as Olimpíadas da Matemática na página www.obm.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.